Converso agora com Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, depois das várias matérias aprovadas na semana passada, essa é uma semana mais devagar, já também começando com medida provisória trancando a pauta, não?
É, o Senado já leu, a Câmara aprovou, né, ainda no finalzinho aqui desse semestre legislativo, né, na semana passada, 4 medidas provisórias, 2 já foram lidas e já trancam a pauta do Senado, né? Ainda há mais 2 que devem chegar aí brevemente e já devem começar trancando a pauta, e a Câmara continua ainda com 3 medidas provisórias trancando a sua pauta. Mas o Senado, nessa última semana, não programou nenhuma sessão deliberativa, né? Nós temos sessões não deliberativas aí a semana toda e até na segunda-feira está prevista ainda uma sessão não deliberativa, mas não há ordem do dia em nenhuma delas, ou seja, o Senado não deve votar nada no plenário.
Uhum.
É possível que haja votações em comissões, né? Não, as sessões das comissões não estão suspensas, mas aí vai depender certamente da existência de quórum, né, nessa semana que já é uma semana com o processo eleitoral aí a todo vapor. A Câmara prevê sessões deliberativas na terça, na quarta e na quinta-feira, para votar inicialmente na pauta essas 3 medidas provisórias que ainda estão trancando as deliberações na Câmara. Então, há previstas sessões na Câmara para sessões de votação, mas a grande questão também é se haverá quórum, né? Provavelmente haverá uma grande dificuldade de se obter quórum para deliberações também na Câmara. Semana passada já foi uma semana com uma certa dificuldade, e daqui para frente as coisas só se tornam mais complicadas com o período eleitoral. Então, provavelmente, nós devemos ter deliberações mesmo no próximo esforço concentrado, que está marcado para os dias 10 e 11 de agosto.
Uhum.
E temos amanhã uma sessão solene, em princípio marcada para o meio-dia, para promulgação das 2 emendas constitucionais aprovadas em segundo turno no Senado. É uma delas, a chamada PEC da Juventude, na verdade é uma emenda mais doutrinária, né? O que ela faz é pegar o capítulo da Constituição que trata da família, da criança, do adolescente e do idoso, e acrescenta a juventude a esses 4 grupos etários, né? E, basicamente, nos itens em que se fala da proteção ao adolescente, basicamente, se acrescenta o adolescente e o jovem, e ela prevê também a existência de um estatuto da juventude, de um plano nacional da juventude. Na verdade, ela não tem efeitos práticos a partir do próprio texto constitucional, né? Ela é apenas uma declaração de intenções de proteção a essa faixa etária, que não é nem definida no texto da Constituição, né? Ficará, inclusive, isso para a lei ordinária, para as leis regulamentadoras, definir o que é a juventude, né? Qual é a faixa etária da juventude, até que ponto ela se distingue da faixa etária do adolescente, que já está protegido na Constituição. Então, ela é apenas mais um símbolo, né, do que com um efeito concreto. A segunda PEC, a PEC do divórcio, aí sim, ela tem um efeito concreto significativo. Ela retira da Constituição uma exigência que havia de um interregno entre a separação judicial, ou a separação de fato, e o divórcio, né? 1 ano para o caso da primeira e 2 anos no caso da segunda, ou seja, permitiria o divórcio imediatamente, né? O casal não precisaria estar separado há pelo menos 1 ou 2 anos, dependendo do caso, para pedir o divórcio. Agora, existe uma pequena polêmica com relação à promulgação desta PEC. Ela foi anunciada, ela obteve, em princípio, 49 votos no plenário, só que o último voto, que foi o voto da senadora Rosalba Ciarline, foi dado fora do painel. Na verdade, no painel, nós tivemos 48 votos para essa proposta de emenda à Constituição, né? Registraram a presença 56 senadores, o presidente não conta, que é regimentalmente ele não vota, conta para quórum, mas não vota, e tivemos 4 votos não e 3 votos abstenção. Então, na verdade, no painel só houve 48 votos favoráveis, o que é menos de 3/5 da casa, né? 3/5 da casa é 48,6, 48,7. Então, se a PEC, se entender que ela teve apenas os 48 votos, ela é rejeitada e vai ao plenário. Uhum. A questão é se está válido o voto da senadora Rosalba, que está inicialmente registrada como ausente do plenário naquele momento e que chegou no final, não teve tempo de registrar o seu voto. Esse tema provavelmente ainda vai gerar alguma polêmica, vamos ver se ela terá condições de ser promulgada amanhã.
Quem deve levantar essa questão?
O senador Crivella, na própria sessão, ele informou que ele iria recorrer à Comissão de Constituição e Justiça contra esse fato. O senador Crivella foi um dos que votou contra a aprovação da PEC. Segundo ele, ela banaliza o Instituto do Casamento, que no entender dele não deveria ter esse tratamento. E ele se manifestou contra a proposta, e quando ocorreu esse fato, em que o presidente Monsanto considerou o voto da senadora Rosalba para validar a PEC, ele disse que iria recorrer à Comissão de Constituição e Justiça contra essa decisão da presidência do Senado. Vamos ver se haverá condições, não tem informação se ele chegou a preparar esse recurso. Em tese, esse recurso pode até extrapolar o Congresso, já que a exigência de 3/5 é uma exigência constitucional, o Supremo, em tese, pode conhecer de uma arguição desse tipo. Aí vamos ver o que vai ocorrer com essa PEC, né? Que até a gente tinha comentado na época, quando ocorreu a votação, o senador Romero Jucá, que é o líder do governo, chegou a pedir a retirada da matéria de pauta porque ele estava temendo o quórum baixo, né? Ele temia a rejeição e realmente, se não ocorreu a rejeição, a questão é polêmica, o tema vai gerar ainda alguma discussão se ela foi efetivamente aprovada pelo Senado Federal.
Arredondando a conta, 3/5 dá 49, né?
Exatamente.
Não existe 3/5
meio é o mínimo, né? Uhum. Então não pode arredondar nunca para baixo, né? Uhum. Mesmo que esse valor fosse bem próximo dos 48, né? 48,1, 48,2, o arredondamento sempre tem que ser para cima, porque você tem que ter no mínimo 3/5, né? Uhum. E 48 é menos do que 3/5 dos senadores.
Bom, agora nas comissões deve ter um pouquinho mais de movimentação, né?
Haverá a sessão de comissões essa semana, né? As comissões vão se reunir. O problema permanece aquele que a gente comentou no início. Vamos ver se haverá quórum para deliberação, né? Se os senadores estarão presentes em Brasília nesse período em que a campanha já deslanchou com os nomes definidos, né? Nós temos ainda a fase de impugnações, né? O prazo para impugnação de candidaturas termina inclusive essa semana, agora amanhã. Nós devemos ter aí, principalmente pela lei do Ficha Limpa, um caminhão de pedidos de impugnação de candidaturas em todos os estados, né? Então também é uma semana aí de definições. Se os senadores terão condições de compatibilizar a agenda eleitoral com a presença no Congresso nessa semana, em que não há matérias polêmicas em votação no plenário.
Ok. Gilberto Garzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.
Até amanhã.